Quando duas pessoas fazem um compromisso de vida, geralmente trazem consigo expectativas do que o casamento deve ser. Mas cada um tem desejos e sonhos que podem ou não podem ser realistas. Nenhum cônjuge pode curar todas as feridas do outro ou alcançar todas as expectativas. Bem-vindos ao Chamados à Vitória de hoje. Eu sou Edson Tawil. Nesta série, temos falado sobre as quatro prioridades na vida. E continuamos em nossa terceira prioridade, um compromisso pessoal para com os nossos relacionamentos. Hoje, falaremos com Douglas Peck, novamente, claro, sobre como melhorar nosso casamento através do amor e respeito. Fique com a gente! Olá, Douglas, tudo bem? Estamos de volta à nossa terceira prioridade. Hoje, falando de amor e respeito. Vamos começar, Douglas?
Olá, Edson. Olá, amigo ouvinte. Olha, a pergunta é, você se lembra de quando você se apaixonou pela sua mulher? Você se lembra daquela alegria, paixão, romance e prazer que você sentia só de olhar para ela e de estar perto dela? Pois é, você ainda tem essas sensações quando você está com ela? Caso não tenha, você gostaria de restaurar e manter isso no seu casamento? Só duas coisas são necessárias: aprender o que é preciso para fazer o casamento funcionar e, em seguida, trabalhar para que ele funcione todos os dias pelo resto da sua vida. E parece simples, não é? Mas não é. Eu já até sei que alguns de vocês devem estar aí dizendo: simples? Sim, simples se você seguir o que a Bíblia nos diz. Em Efésios 5:33, nós lemos: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. A gente sabe que quando o marido aprende a amar a sua esposa com aquele amor altruísta, aquele que não é egoísta, né, fica fácil para a esposa respeitá-lo. Se o seu casamento está em crise agora, pode ser que leve um tempinho para sua esposa acreditar que as mudanças que você está passando são reais. Você tem que ser paciente, depender de Jesus, depender de Cristo, né? Você, como homem, é chamado a liderar e tomar a iniciativa de tornar o seu casamento melhor. Quando dois indivíduos se casam, eles trazem uma vida de expectativas de que o casamento deve ser, né? À medida que eles passam pela vida, vão se acumulando todo tipo de bagagem emocional, o que atrasa e dificulta o processo de aprendizado às vezes. Talvez seja rejeição por um dos pais, traição por uma namorada, talvez maus tratos de colegas, ou trauma de um abuso, talvez um acidente. Qualquer que seja a causa dessa bagagem errada, essa causa precisa ser tratada. Jesus disse em Mateus 11:28: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Se nós entregamos essa bagagem para Jesus, ele nos dá um novo começo, e as nossas esposas e os nossos casamentos serão beneficiados.
Pois é, Douglas, mas onde é que nós podemos encontrar o modelo de casamento?
Então, Edson, se os nossos pais tiveram um ótimo relacionamento, nós já temos aí um bom modelo. Mas este modelo pode ser também utilizado como arma contra nossas próprias mulheres, se ela não segue o mesmo modelo. Se os nossos pais se divorciaram ou permaneceram casados, mas em um relacionamento muito ruim, podemos achar que todos os relacionamentos acabam em desastre e chegar a uma paranoia, às vezes, né? Porque nós não queremos cometer os mesmos erros. O melhor modelo para um casamento santo é a relação de Jesus com a sua igreja. A Bíblia nos diz em Efésios 5, 25-28: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Se nós estudarmos e aplicamos este ensinamento profundo da Bíblia com a ajuda de Deus, nós podemos ter casamentos melhores. Não importa quão difícil um casamento se torne, ele sempre pode melhorar. Deus nos deu um botão de reset, né? De começar de novo para esses relacionamentos. Esse botão é chamado arrependimento. Quando a gente aprende a dizer "me perdoe", e quando a gente muda de verdade, a gente percebe que qualquer relacionamento, mesmo um que já é bom, pode ficar melhor ainda. Nós precisamos observar que o casamento cristão é entre três pessoas: a relação defeituosa com nossas esposas irá afetar o nosso relacionamento com Deus. E um relacionamento ruim com Deus sempre afetará a nossa relação com as nossas esposas. À medida que nós nos aproximamos de Deus, vamos, consequentemente, nos aproximar uns dos outros.
Que bom que você está conosco no Chamados à Vitória de hoje. Estamos falando sobre as quatro prioridades da vida e hoje, em específico, sobre o amor e respeito dentro do casamento. Caso você queira falar sobre esse programa ou qualquer outra dúvida que você tenha, entre em contato conosco através do www.transmundial.org.br/chamadosavitoria. Tudo minúsculo, tudo juntinho, beleza? Ok. Douglas, você mencionou expectativas no casamento. Nós falamos sobre o impacto da bagagem emocional e sobre o conselho dado na Bíblia, tanto a maridos como às mulheres. Mas o que podemos realmente fazer para melhorar os nossos casamentos?
Edson, eu acho que há quatro ingredientes que podem ser adicionados ao nosso casamento de forma consistente e todos os dias para o resto das nossas vidas. E isso vai ajudar a melhorar, né, os nossos casamentos. Esses ingredientes são o compromisso pelo resto da vida, comunicação saudável, compaixão no cuidar do seu cônjuge e o namoro eterno, né? O ingrediente mais importante em um casamento é, sem dúvida, o compromisso pelo resto da vida. Na verdade, a chave é o compromisso, uma palavra que parece um pouco fora de moda nos dias de hoje. O mensageiro de Deus no Antigo Testamento, Malaquias, disse a Israel que Deus estava descontente com eles e se recusou a responder às suas orações porque eles estavam maltratando as suas esposas. Veja só, ele disse em Malaquias 2,14: "O Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial." Aqui a gente percebe que Deus vê o casamento como um compromisso para o resto da vida. Jesus mesmo disse em Marcos 10:7-9: "Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separa." Deus odeia o divórcio por causa do caos que ele traz para a família e porque desvaloriza o pacto feito diante de Deus. No entanto, Deus não odeia as pessoas que se divorciam. O próprio apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 7:10-11: "Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher." O compromisso do casamento é mais importante do que os sentimentos românticos. O verdadeiro amor é um comportamento construtivo que faz o que é melhor para as nossas mulheres, independente de como nos sentimos em relação a elas naquele determinado momento. O segundo ingrediente muito importante é a comunicação saudável. Muitos casais se comunicam muito bem, mas o conteúdo da sua comunicação não é útil para o casamento. Os conselheiros matrimoniais às vezes dizem que os problemas mais presentes em casamentos são expectativas não atendidas devido à falta de comunicação. A comunicação nem sempre é tão simples. As palavras podem ser interpretadas mais pelo tom como são ditas do que pelo seu real significado. O tom da voz torna-se às vezes 38% da comunicação. Linguagem corporal, como o contato visual e a sua postura, fazem parte de 55% da comunicação. E as palavras, olha só, são responsáveis somente por 7% da comunicação. E é por isso que, mesmo quando os casais não falam, ainda estão se comunicando. O rei Salomão escreveu em Provérbios 10:20: "A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor." O apóstolo Paulo também traz algumas boas orientações sobre isso em Efésios 4:29: "Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros e conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem." É bom lembrar que a palavra torpe, né, significa vulgar, repugnante, nojento, né? Uma comunicação saudável nos permite pensar juntos, falar juntos, orar juntos e trabalhar para Deus juntos.
Ok. Investir no casamento é mesmo trabalho para a vida inteira, né? Mas Quais são os outros dois ingredientes para melhorar nosso casamento? Se é que eu posso determinar como dois ou tem muito mais ainda, né?
O terceiro ingrediente, Edson, que também é muito importante, é cuidar com compaixão. Ou seja, a gente tem que se colocar no lugar da outra pessoa quando está cuidando dela. A nossa cultura enfatiza muito a atração física e romântica. Para que duas pessoas vivam juntas há décadas, elas precisam construir uma amizade duradoura. A Bíblia nos diz em Colossenses 3,19: maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Ao invés de perguntar assim, como é que ela vai poder atender as minhas necessidades hoje, a gente tem que perguntar que tipo de amigo eu vou ser para ela hoje. A gente tem que planejar ser amigo da nossa esposa, mas para isso é preciso um ato deliberado da nossa vontade. O marido e a mulher devem ser determinados a extrair o melhor de si, né? Tirar o melhor de si, não o pior. Nossas esposas são maravilhosamente complexas e merecem a nossa melhor atenção. Alguns fatores que pesam sobre nossas mulheres são a baixa autoestima, fadiga, pressão do horário, a solidão, isolamento, tédio, a falta do amor romântico e dificuldades financeiras. Mas um marido sábio está atento a esses fatores e sempre se esforça para reduzir ou eliminar esses fatores que pesam, né, sobre as esposas. Agora, o quarto ingrediente muito importante também é continuar o namoro, não é? Normalmente, o processo de corte, ou seja, o namoro, dura um espaço curto de tempo. Nesse espaço de tempo, o homem e a mulher estão dando o seu melhor, né? Estão no melhor comportamento. São amáveis, compassivos, generosos, divertidos, espontâneos, criativos, compreensivos, só maravilha, né? Depois do casamento, o desafio da conquista passa, né? E às vezes as pessoas voltam ao que eram antes da paixão os atingir. Dois solteiros egocêntricos, pensando só em si mesmos. O namoro precisa continuar. Isso inclui noites especiais, passeios de fim de semana. E isso pode ser feito mesmo sem gastar muito dinheiro, né? Precisamos intencionalmente criar um bom modelo de casamento para nossos filhos, netos e também para os de fora e que nos observam. Ou seja, se nós queremos casamentos saudáveis, tudo o que precisamos fazer é constantemente adicionar os ingredientes: compromisso pelo resto da vida, comunicação saudável, cuidar um do outro com compaixão e continuar o namoro todos os dias para o resto das nossas vidas. Esses ingredientes estão bem dentro do alcance de todos os homens. Precisamos da ajuda de Deus e temos que investir tempo e esforço todos os dias.
Obrigado por ouvir mais um Chamados à Vitória. Hoje nós falamos sobre amor e respeito no casamento. Se você tiver alguma dúvida ou se quer falar conosco a respeito de alguma dúvida que você tenha, enfim, bate um papo conosco, entre em contato conosco. www, anota aí, transmundial.org.br/chamadosavitoria. Tudo minúsculo, tudo junto. Vou repetir, www.transmundial.org.br/chamadosavitoria. Tudo junto, em minúsculo, letra pequena, ok? Em nosso próximo programa, nós vamos falar sobre paternidade. Junte-se a nós! O conteúdo desse programa foi baseado no livro As Quatro Prioridades, de Thomson e Kreider. Eu sou Edson Tawil e, em nome da Rádio Transmundial, agradeço por ter ouvido Chamados à Vitória. Que Deus te abençoe! O programa foi apresentado por mim, Edson Tawil, e Douglas Peck, na mesa de som, Thiago Parisi. Até o próximo.